tudo isso em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, na véspera do dia de Natal, terça-feira, 24 de dezembro. Foi o dia em que a União Soviética invadiu o Afeganistão. Foi em 1979 e soviéticos permaneceram no país até 1989. Hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos poderão retirar todas as suas forças do continente africano. O secretário-geral da ONU pede a suspensão de combates na Síria. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Companhia de perfuração de petróleo suspende operações. Os trabalhadores em greve explicam porquê.
Os nossos salários saem do Dubai, vêm em dólar e é trocado cá no BNA. Agora, como é que é possível de 2014 até 2019 nos é pago no câmbio de 9?
Amanhã é dia de Natal. Como é que os angolanos vão celebrar?
Bolos, gazuda para criança, ovo, leite, manteiga, frango, bolo, umas cachupas, garapa, um sumo. Os preços estão alterados, são coisas que eu não vou conseguir.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Departamento de Defesa americano poderá em breve reduzir substancialmente a sua presença em África ou mesmo retirar totalmente do continente, disse hoje o jornal New York Times. O diário diz que o Departamento de Defesa quer dar de novo prioridade às forças convencionais para fazer face ao crescimento da China e da Rússia. Na sua reportagem, o New York Times disse que o secretário de Defesa, Mark Esper, deu um prazo até janeiro para o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, elaborar um plano de retirada e um outro sobre a transferência dessas tropas. As discussões em redor dessa provável retirada envolvem mesmo abandonar uma base de drones recentemente construída no Niger ao custo de 110 milhões de dólares e pôr termo à ajuda às forças francesas que combatem militantes islâmicos no Mali, Niger e Burkina Faso. Neste momento há entre 6 mil e 7 mil soldados americanos estacionados em África. Na Somália há cerca de 500 soldados de operações especiais dos Estados Unidos que ali combatem a Al-Shabaab. Os Estados Unidos retiraram o seu embaixador da Zâmbia após desentendimento com as autoridades deste país da África Austral por o diplomata ter criticado a prisão de um casal homossexual. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, disse que não pode mais trabalhar com o embaixador Daniel Foot. Um porta-voz do Departamento de Estado foi citado pela agência Reuters como tendo dito que Washington está consternada com a declaração do governo da Zâmbia de que a posição do embaixador Daniel Foot não é mais sustentável. Os Estados Unidos, disse o porta-voz, continuam comprometidos na parceria com o povo da Zâmbia. No mês passado, o Tribunal Superior da Zâmbia condenou um casal homossexual a 15 anos de prisão por se envolver em relações sexuais contra o que disse ser a ordem da natureza, uma decisão que o embaixador dos Estados Unidos disse ser horrível. O presidente Edgar Lungu disse que enviou uma carta de protesto a Washington sobre as observações de Fute e aguardava uma resposta. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou uma suspensão imediata dos combates no noroeste da Síria, onde uma ofensiva governamental forçou dezenas de milhares de pessoas a fugirem das suas casas na última semana. O governo sírio está a tentar controlar a província de Idlib, a última área ainda controlada por rebeldes desde que a guerra civil começou em 2011. 3 milhões de pessoas vivem em Idlib e forças sírias apoiadas pela aviação russa têm estado a cooperar cidades nessa província, avançando em direção à cidade de Maret al-Numana. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A companhia norte-americana Halliburton, de perfuração de poços de petróleo, paralisou as suas operações no dia passado, dia 16, em resultado de uma greve por tempo indeterminado que envolve mais de 700 trabalhadores que servem nos blocos 0, 14 e 15, operados pela Chevron, bem como os blocos 17 e 32 da Total. Os trabalhadores exigem o pagamento dos salários no câmbio atual em relação ao dólar. Dizem que esse câmbio não é atualizado há 6 anos. A empresa ainda não se pronunciou. Coque Mukuta.
A paralisação afeta serviços de concessões em Luanda, Cabinda e Soio, em alto mar e em terra. Na sequência da reivindicação da conversão justa dos salários do dólar para Kwanza, tal como dizem os grevistas entrevistados pela Voz da América.
Os nossos salários saem do Dubai, vêm em dólar e é trocado cá no BNA. Percebes? Agora, como é que é possível de 2014 até 2019 nos é pago no câmbio de 9? Isto é uma aberração. Isto é muita humilhação que a empresa está a fazer com os trabalhadores. Isto é muito. E nós queremos pelo menos o pronunciamento do Ministério dos Petróleos e do Ministério do Trabalho. Nenhum desses ministérios.
Que esses ministérios dizem?
Não estão a dizer nada, ninguém está a pronunciar. Nós estamos indefesos, percebe? Nós estamos indefesos, feito como se estivéssemos num país em que não existe lei. Porque o governo, se não se pronuncia, está a conviver com isto.
Os nossos ministérios, eles procuram negociar a lei. Eles até influenciam o empregador em violar a lei. Eu estava presente. Estava o Mirimpet, estava o Mampes, estava o IGT. Eu estou sempre nas negociações. Para mim, a posição desses três...
O que é que o ministério diz?
O Ministério pede negociar e flexibilidade para os trabalhadores.
E vocês não aceitam
porquê? Não há flexibilidade, porque isso é uma escravatura. Isso é uma escravatura. O que eles devem fazer é seguir a lei 2/12 de 13 de janeiro. Acabou.
Entretanto, José Pedro, presidente do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, que lidera a greve para exigir uma conversão dos salários na taxa do câmbio do Banco Nacional de Angola, afirma já terem feito vários contactos, mas a empresa mostra-se remitente.
As leis, as outras empresas já pagam. É o trabalhador que recebia $1,000, o seu salário a partir de 2013 passou a ser em Kwanza, deve ser convertido em Kwanza. É só isto. Mas Halliburton mantém desde 2013 com o mesmo câmbio. E desta vez foi-se aplicado a greve. Por quê? Porque Halliburton fez tudo para destruir o sindicato e destruiu também a comissão sindical da empresa. Luanda, Cabinda e Soio.
Destruiu de que forma?
Despediu todos os trabalhadores.
Aqui vocês agora... não têm medo que agora também sejam despedidos?
Não, nós não temos medo. E é muito bem, a sua pergunta é bem feita. Nós, pelo contrário, não temos medo. Nós estamos dispostos agora a ir até as últimas consequências com a Halliburton, porque a nossa força não depende só do sindicato CIPEC, mas a nossa força depende dos nossos trabalhadores.
Outra situação está relacionada com a disparidade salarial face aos expatriados que chegam a ganhar 12 vezes mais. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Foi recentemente lançado em Luanda o livro Heroínas da Dignidade, Memórias de Guerra, em que a antiga militante da UNITA, Bela Malaquias, descreve atrocidades cometidas por esse partido durante a Guerra Civil, particularmente no quartel-general da UNITA, na Jamba. O falecido presidente da UNITA, Jonas Savimbi, é acusado por ela de graves abusos e crimes. Bela Malaquias disse, na altura do lançamento do livro, que pretendeu lançar, e citamos, a pedra no charco da consciência nacional, acrescentando não ter sido fácil expor o que se passou, mas fê-lo, disse ela, pela verdade. O livro, como seria de esperar, está a causar controvérsia. O novo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, esteve no Kwanza Sul. O Fernando Caetano recolheu a declaração que ele fez à Rádio Eclésia sobre o assunto.
Não somos ingênuos, nós não temos dúvidas nenhumas que não é um acaso que trouxe a publicação deste livro numa altura em que estamos a finalizar um ano que levou à recuperação do nome de Jonas Savimbi e que o Congresso da UNITA e a sua nova eleição estão a ser amplamente apoiados. aplaudidas pela população em geral. Agora, quem está livre de erros atira a primeira pedra.
Em palavras do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, em balanço da visita privada que efetuou a província do Cosa Sul, mais propriamente na cidade do Sumbe. No Sumbe, Adalberto foi recebido pelo bispo da diocese do Sumbe, Dom Luzins Laquiala, manteve encontros com acadêmicos e autoridades tradicionais. O presidente da UNITA focou as suas atenções no processo de eleições autárquicas, tendo acusado o partido governante, o MPLA, no caso, que, segundo disse, não tem interesse na realização das eleições autárquicas. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Da Huila chega-nos um exemplo claro do debate que se assiste por toda Angola. O governador Luís Nunes diz que estão a ser feitos avanços, apesar das dificuldades. A oposição diz que não é verdade. Os sindicatos queixam-se da pobreza crescente e da Igreja vem a mediação. O Teodoro Albano com os pormenores.
A construção e inauguração de 95 salas de aula que beneficiaram mais de 7 mil crianças e a abertura em 2019 do Centro de Hemodiálise de Luvango, a par da reabilitação e construção de alguns centros de saúde, são apontados como ganhos a assinalar na área social pelo governador da Huila, Luís Nunes, no fecho de mais um ano. Para Luís Nunes, apesar das dificuldades, o seu governo está fortemente empenhado em melhorar a qualidade de vida de uma província com cerca de 3 milhões de habitantes. O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, lamenta que os discursos do governo assentem mais em bases teóricas, quando, na prática, a vida do cidadão revela um quadro desolador.
Continuamos a ouvir discurso eminentemente teórico que nos mostra um quadro como este, pintado a cor de rosa. Mas, quando vamos naquilo que é a prática, a constatação no terreno, aquilo que é a vivência do cidadão, aquilo que toca na vida das pessoas, o relacionado à alimentação, o próprio vestuário, a habitação como necessidades básicas das pessoas, do cidadão, estamos muito aquém daquilo que podia ter sido a nossa expectativa.
Emiliano Sicone Kenny, da Central Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola, Regecila, na Huila, vê os atuais níveis de vida baixíssimos para sugerir novas soluções.
A vida para o trabalhador não sorriu este ano, continua com muita dificuldade e pensamos que há que arranjar uma nova forma, enfim, de levar a bom termo as realizações do governo para que haja benefícios. De que maneira para o trabalhador?
Mais otimista em relação às políticas do governo está o arcebispo metropolita do Lubango, Dom Gabriel Biling, que apela à paciência da população em dias melhores.
De resto, como o senhor governador anunciou, vai também continuar a ser este governo de proximidade, arregaça as mangas para a solução dos problemas. E então nós pedimos paciência, um bocado de paciência. Um bocado de paciência e um bocado de perseverança em não a gente se deixar abater pelas dificuldades de hoje, mas estar, ter um juízo otimista, mesmo no meio de situações, não é? Difíceis. É que seria difícil acreditar.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O conhecido jornalista angolano William Toné vai processar o ativista Salazar Sabalo por calúnia e difamação. Por alegações deste ativista, segundo disse, Toné estaria envolvido numa rede de tráfico de menores. Alguns dos casos teriam ocorrido em Benguela. Sabalo, que se encontra fora do país, diz que mantém o que escreveu. João Marcos.
David Mendes, o advogado do diretor do jornal Folha 8, afirma que o facto de Salazar estar fora de Angola não impede a abertura de um processo que encontra guarida no que chama de violação dos limites da liberdade de expressão.
Pode ser uma decisão tomada aqui nos tribunais angolanos, ter efeitos lá, e também pode ser, em cooperação com outras instituições judiciárias, essa pessoa estando lá, cumpra a decisão, tenha efeitos lá. lá. E podemos ir até a outro extremo, que é, em cooperação com advogados portugueses, em tentarmos uma ação em Portugal. Então, não significa que ele vai ficar isento dos atos que está praticado.
Nesta declaração, feita à rádio MFM, o advogado afirmou que as acusações não fazem sentido.
Pela personalidade do Edinto Neves, pela sua exposição pública, se tivesse o mínimo de verdade, não é? O regime nem perderia tempo em mandá-lo prender. Não se pode pôr em causa o bom nome das pessoas.
À Voz da América, o ativista que já esteve na Casa CE com William Toné reiterou as denúncias de venda de menores a partir de Angola e disse não ter recebido ainda qualquer notificação, tanto das autoridades angolanas como das portuguesas. Isto alguns anos após o início desta atividade.
Tomei o conhecimento do processo que o Dr. David Mendes vai mover contra a minha pessoa. E eu não retiro nem o til daquilo que escrevi. Todos os meus contactos são públicos. Até hoje, nunca fui notificado e nem sei o porquê.
Fonte do Serviço de Investigação Criminal em Benguela avança que existem várias queixas-crime contra Salazar Sabalo, devido a denúncias de peculato, tráfico de drogas e prostituição. Um dos visados pelo ativista, o empresário Manuel Monteiro, membro do Conselho da República, prometeu recentemente formular uma queixa em Portugal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter pormenores de um ataque no centro de Moçambique, em que várias pessoas feridas teriam sido queimadas num ataque, portanto, a um autocarro. Atualmente estamos a transmitir em onda média, também em onda curta. Mais tarde vamos estar com mais rádios FM na Guiné-Bissau. Vamos estar com a rádio comunitária de Bafatá, Sitchanouka, em Gabu. E também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Atualmente estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio e a Rádio Leste. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar pelo WhatsApp, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Amanhã é dia de Natal, é o dia em que as famílias se reúnem para uma refeição tradicional dos cristãos. Como é que os angolanos celebram isto num período de grandes dificuldades económicas? Do Sumbe, vêm-nos os exemplos. Fernando Caetano.
A Voz da América ouviu algumas senhoras que de pronto falaram como será o seu Natal este ano.
Falei-se a Ganda Antônio, que tem de preparar bolos, gasosas para criança, ovo, leite, manteiga, fermento, chocolate, coco, uma carne assada, Silvina Patrícia, muita coisa, cachupa, arroz branco com bife ou carne grelhada, tá tudo preparado.
Laurinda Ginga Francisco, vamos preparar algumas coisas, frango, bolo, umas cachupas, garapa, um sumo, os preços estão alterados, há coisas que eu não vou conseguir, como uma gasosa, o arroz, o óleo.
Na vertente policial e para asseguramento da quadra festiva, o Comando Provincial da Polícia Nacional do Conza Sul tem mobilizados 3 mil efetivos de diferentes órgãos afetos ao Meninte para manter a ordem e tranquilidade públicas da população, como fez saber o seu porta-voz, Intendente Mateus Guilherme Balato.
Vamos empregar aproximadamente 3 mil efetivos de todos os órgãos e serviços da Delegação Processual do Ministério do Interior nas suas distintas vertentes, na ordem pública, no trabalho de segurança aos banhistas, na prevenção aos incêndios, no trabalho de prevenção rodoviária. Com estes efetivos garantiremos a segurança.
E os serviços de investigação criminal SIC prometem combate sem tréguas aos prevaricadores. Quem o diz é o diretor provincial daquele órgão, subcomissário Oliveira de Almeida.
O SIC está devidamente preparado para dar resposta à demanda, por isso que nós pedimos aos nossos munícipes para manterem calma, de que tudo os vamos fazer para que a quadra festiva decorra da forma mais desejada.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAFA, anunciou os finalistas para os melhores do futebol africano em todas as categorias. Não há ninguém dos países de língua portuguesa. Vamos às listas. Jogador africano do ano, Mohamed Salah, do Egito e Liverpool. Riyad Mahrez, da Argélia e Manchester City. Sadio Mané, do Senegal e Liverpool. Jogador do ano, a jogar em clubes africanos, Anis Badri, da Tunísia e do Esperance, deste país, Tariq Ahmed, do Egito, e do Zamalek, também do Egito, e Youssef Belaili, da Argélia e do Esperance, da Tunísia. Jovem jogador do ano, Ashraf Hakimi, de Marrocos, e do Borussia Dortmund, da Alemanha, Samuel Chukwueze, da Nigéria, e do Villarreal, de Espanha, e Victor Osimhen, da Nigéria e do Lille, de França. Treinador do ano, Aliou Cissé, do Senegal, Djamel Belmadi, da Argélia, e Moïna Chabani, da Tunísia, mas não treina a seleção da Tunísia, treina o Esperança. Seleção do ano, Argélia, Madagascar e Senegal. Madagascar, sem dúvida, surpresa. Nos femininos, temos candidatas a melhor jogadora africana, a Jaran Chout, dos Camarões, que joga no Vallerenga, a Sissata Shoala, da Nigéria e do Barcelona, e Tembe Katlana, da África do Sul e do Beijing Fênix. Seleção feminina do ano, Camarões, Nigéria e África do Sul. E treinador dos femininos, temos Alan Jomfa, dos Camarões, Thomas Dennerby, da Nigéria e Desiree Ellis, da África do Sul. Basquetebol americano, o NBA, os campeões, o Toronto, foram até a Indiana ontem perder 127-15. Toronto mantém-se em quarto lugar na Conferência Leste, onde o Philadelphia, em quinto, foi até Detroit ganhar 125-109. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, continua mal, continua a perder. Ontem perdeu com o Cleveland Cavaliers, 121-118. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 2 pontos. Atlanta Hawks são os mamparras da Conferência Leste. Estão em último, 6 vitórias, 25 derrotas. Os Cavaliers também não vão bem, estão em antepenúltimo. Miami Heat, em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu o Utah Jazz 107-104. O Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi até Phoenix ganhar 113-111. Rockets, em terceiro lugar na mesma conferência, bateu o Sacramento Kings 113-104. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Nova York e ganhou. Bateu o New York Knicks 121-115. Mas quase toda a gente bate o Knicks, que está em penúltimo lugar na Conferência Leste, o 14º. Washington Wizards estão em 12º. Aqui Washington, Voz da América. A quadra festiva é um período no calendário que infelizmente é também marcada pelo aumento de acidentes de viação e por mortes. Moçambique vem estatísticas nesse sentido. Francisco Júnior.
Já se sabe que a semana de 15 a 22 de dezembro foi a mais mortífera dos últimos 5 anos em todo o país. Tudo por causa do sinistro que teve lugar na madrugada de domingo em Gaza, envolvendo 4 viaturas e que acabou por resultar na morte de 20 pessoas e ferimentos em 8 outras.
Só em uma semana, em 7 dias, nós tivemos registro de 3 acidentes de aviação de grande impacto, com 55 vítimas de acidente de aviação. O primeiro acidente foi no dia 15 de dezembro deste ano, 2019, na Estrada Nacional número 1, na província de Gaza, tendo resultado em 3 óbitos, 3 feridos graves e 1 ferido ligeiro. Totaliza 7 vítimas de acidente de aviação. O segundo foi no dia 20, na Estrada Nacional número 1, entre Ngulelene e Lipopo, também na província de Gaza, tendo resultado em 1 óbito, 6 feridos ligeiros e 14 feridos ligeiros. Portanto, são 21 vítimas de acidente de aviação. E o último ocorreu no dia 22, foi ontem, no distrito de Belene, na Estrada Nacional número 1, com 28 vítimas de acidente de aviação, dos quais 16 óbitos no local, 4 a caminho do hospital, totalizam 20 óbitos, 8 feridos entre graves e ligeiros.
Amílcar Pacul, diretor de Serviço de Regulação Técnica de Segurança do INATER, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, entidade estatal responsável por manter a segurança rodoviária em Moçambique, diz que a ultrapassagem irregular foi a principal causa do desastre que teve lugar domingo último em Gaza. E Gaza, cidade e província de Maputo, todas no sul do país, são as províncias que registaram este ano o maior número de acidentes. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Sem dúvida, uma nota de aviso para todos nesta quadra festiva. Guiar com muito cuidado. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu chamo já a atenção para a segunda meia hora. Moçambique vai estar em foco. Houve um ataque brutal no centro do país em que resultaram vários mortos, um ataque contra um autocarro. Várias pessoas feridas foram depois queimadas vivas. Nós vamos ter os pormenores. E eu vou-me despedir, eu e toda a equipa que está aqui neste momento no estúdio, eu, Mariano Bartolomeu, em nome da Voz da América, queremos desejar a todos que nos escutam de Angola todos os dias, eu quero também pessoalmente desejar boas festas, bom Natal, feliz Ano Novo, e vamos ficar com a música de U2, acredito, no Pai Natal, I Believe in Father Christmas.
They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. But instead it just keeps on raining. Veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir. The peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They sold me a fairy story, but I believe in the Israelites. I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes, till I woke with a yawn, the first light of dawn, and saw him through the sky. A brave new year.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 24 de dezembro aqui em Washington, em plena época festiva. São 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, os Estados Unidos retiraram o seu embaixador de Zâmbia após desentendimento com as autoridades deste país da África Austral por o diplomata ter criticado a prisão de um casal homossexual. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apela à suspensão imediata de combates no noroeste da Síria, onde uma ofensiva governamental forçou dezenas de milhares de pessoas a fugir das suas casas na última semana. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na beira com Rádio Pax, Climane, Nova Rádio Paz, Nampula, Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras em Pemba, Cabo Delgado e Rádio ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Lash FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Aliás, hoje teremos um contacto com um jornalista da Rádio Papagaio. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Leo Sahilo, na engenharia do som, Rob McLean. E comigo para apresentar as notícias, João Santarita.
Os Estados Unidos retiraram o seu embaixador da Zâmbia após desentendimento com as autoridades deste país da África Austral por o diplomata ter criticado a prisão de um casal homossexual. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, disse que não pode mais trabalhar com o embaixador Daniel Foote. Um porta-voz do Departamento de Estado foi citado pela agência Reuters como tendo dito que Washington está consternado com a declaração do governo da Zâmbia de que a posição do embaixador não é mais sustentável. Apesar desta ação, os Estados Unidos continuam comprometidos na parceria com o povo da Zâmbia, disse o porta-voz. No mês passado, o Tribunal Superior da Zâmbia condenou um casal homossexual a 15 anos de prisão por se envolver em relações sexuais, e citamos, contra a ordem da natureza, uma decisão que o embaixador americano disse ser horrível. O presidente Edgar Lungu disse que a Zâmbia, um dos principais beneficiários da ajuda dos Estados Unidos, enviou uma carta de protesto a Washington sobre as observações de Foote e aguardava uma resposta.
E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apela a uma suspensão imediata dos combates no noroeste da Síria, onde uma ofensiva do governo forçou dezenas de milhares de pessoas a fugir das suas casas na última semana. Um porta-voz disse que Guterres está alarmado pelo tamanho da operação militar e por notícias de ataques contra rotas de evacuação de civis. O governo da Síria está a tentar ganhar controlo da província de Idlib, a última área ainda controlada por rebeldes desde que a guerra civil começou em 2011. 3 milhões de pessoas vivem em Idlib e forças sírias apoiadas pela aviação da Rússia tem estado a capturar cidades nesta província, avançando em direção à cidade de Maharet al-Numan.
No Afeganistão, rebeldes talibãs atacaram uma base militar na província de Balkh, no norte do país, causando a morte de pelo menos 7 soldados afegãos e ferindo 6 outros, disse o Ministério da Defesa. O administrador distrital disse, contudo, que o número de soldados mortos é de pelo menos 16. Os talibãs disseram ter ocupado a base de onde levaram equipamento militar e 3 presos. Num outro ataque, os rebeldes atacaram uma coluna de veículos na província de Capiça e mataram um comandante da polícia e o seu guarda. Na segunda-feira, um soldado americano e um afegão foram mortos na província de Kunduz, achando agora para 19 o número de soldados americanos mortos este ano no Afeganistão.
Os dirigentes da China, Coreia do Sul e Japão reuniram-se hoje na cidade chinesa de Chengdu para discutir uma política comum face à Coreia do Norte. O encontro deu-se poucos dias antes de terminar o prazo dado pela Coreia do Norte para os Estados Unidos aliviarem as sanções, ameaçando recomeçar o seu programa nuclear e de mísseis. Na sessão de abertura, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que a atual tensão não serve os interesses do seu país ou da Coreia do Norte.
A caça furtiva de rinocerontes no delta do Okavango, no Botswana, aumentou a um ritmo sem precedentes, com 23 rinocerontes brancos e 8 rinocerontes negros mortos desde outubro de 2018, disse o Ministério do Meio Ambiente. Em comunicado, o Ministério disse que entre abril e outubro de 2019, 9 rinocerontes foram mortos. Os incidentes aumentaram, com mais 13 rinocerontes caçados de outubro até o momento. O tamanho real da população de rinocerontes do Botswana é mantido em segredo pelos funcionários do governo, mas o coordenador do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais, o Dr. Madi Ruben, disse em outubro que se a caça furtiva continuar a este ritmo, não haverá rinocerontes no Botswana. Estima-se que 1 quilograma de corno de rinoceronte custa mais de $65 mil no mercado asiático, onde é procurado por elites e acredita-se que tem poderes curativos.
São 12:36 aqui em Washington. No centro de Moçambique continua uma situação de tensão. Na Guiné-Bissau decorrem os preparativos para as eleições de 29 de dezembro. É a repetição das eleições presidenciais e em São Tomé e Príncipe, técnicos do Ministério da Agricultura reclamam pagamento de 16 meses de salário em atraso. Também há uma manifestação em Angola. A companhia norte-americana Halliburton, de perfuração de poços de petróleo, paralisou as operações no dia 6 de dezembro, em resultado de uma greve por tempo indeterminado que envolve 700 trabalhadores. Um novo ataque contra 3 viaturas provocou esta terça-feira, dia 24, pelo menos 10 mortes e deixou 9 feridos, entre graves e ligeiros, disseram testemunhas e autoridades de Chibabava, Sofala, no centro de Moçambique. Até agora, temos informação de 10 mortos e 9 feridos e os feridos estão a ser assistidos, disse a Voz da América, num contacto telefónico, o administrador de Chibabava, Luiz Nyanzonzo. Os feridos foram socorridos no Hospital Rural de Muxungui nas primeiras horas desta manhã. As 3 viaturas atingidas por várias balas iam no sentido Inxope Muxungui e foram depois incendiadas com passageiros a bordo, tal como reporta o André Batista.
Como relatam algumas testemunhas, logo no início da manhã, quando o sol começava mesmo a nascer, vários tiros começaram a ser ouvidos das matas e não se viam quem eram as pessoas que disparavam contra estas viaturas. O grupo armado, que trajava de forma civil, foi-se aproximando às viaturas e haviam alguns feridos que ainda estavam no interior das viaturas e que não tinham conseguido ainda se retirar, e mesmo assim eles incendiaram as viaturas com algumas vítimas feridas no interior. O administrador de Chibabava, em contacto à Voz da América, confirmou o ataque, avançando que neste caso foram registados até então 10 mortos e 9 feridos que foram socorridos para o Hospital Distrital de Muxungui. A polícia moçambicana e outras autoridades ainda não se pronunciaram sobre este novo incidente, que marca, no entanto, por ter registado o maior número de mortos desde que começaram estes ataques armados em agosto deste ano. André Batista, para a Voz da América.
A Voz da América está presente na Guiné-Bissau, entre outras estações, na Rádio Papagaio, em Buba. E exatamente vamos a Guiné-Bissau, ao encontro do Romualdo Baldé, que é da Rádio Papagaio, uma rádio parceira da Voz da América. Vamos conversar com o Romualdo sobre a campanha para a segunda volta para as eleições presidenciais e também da preparação do Natal naquela região da Guiné-Bissau. Romualdo Baldé, bem-vindo à antena.
Pronto, para dizer muito obrigado. Estamos a ver aqui na região de Quimera, começamos a notar movimentação dos candidatos, como também dos apoiantes dos candidatos, em diferentes localidades que compõem a região de Quimera. Neste preciso momento, não constatamos nenhuma agressão física, verbal, relativamente a esta campanha eleitoral. Portanto, hoje estamos quase a faltar hoje 3 dias para fim de campanha eleitoral na região de Quimera.
Romualdo, em termos daquilo que são as mensagens dos dois candidatos, Umaro Sissoko Embalou e Domingos Simões Pereira, como é que a população reage ao que eles prometem?
Relativamente, discurso dos candidatos nas polícias, às vezes população, eleitores, reagem de uma forma, digamos assim, exclamar, perguntar. E essas pessoas estão a dizer de que vão fazer, vão construir, vão ser construtores de pontes e vão construir infraestruturas escolares, hospitalares, vão priorizar o setor de educação, vão priorizar o setor de saúde e vão contribuir mais ainda para que podemos ter uma agricultura mecanizada. Mas como é que essas pessoas vão fazer isso? E essas pessoas são nossos governantes já há vários anos. Como é que vão trabalhar para concretizar ou fazer consumar promessas que estão a tomar ali na Perene? Portanto, várias vezes estão a discutir um lado ou outro, que estar os cidadãos e divergiram de ideia relativamente sobre o compromisso dos candidatos e como é que eles vão conseguir consumar o compromisso que estão a fazer. Portanto, é isso que está a passar ali na região de Quina.
Ontem conversava com outro colega da região de Gabu e dizia também que esta questão do atraso nos salários cria um mal-estar na população. Aí também na região de Buba, os funcionários públicos vêm-se com este mesmo problema de atraso de salários.
O que estamos a constatar aqui na cara dos funcionários públicos? Alguns funcionários públicos descontentes, mas está alguma coisa por trás que podemos dizer que estão espartalhos. Ainda não quero falar, porque se eu falar alguma coisa, posso atingir diretamente o meu partido político ou o meu candidato que estou a apoiar. Mas a verdade, pagamento de salário foi de uma forma parcial. Outras pessoas não conseguiram salário e outras pessoas conseguiram receber os seus salários.
Isto poderá afetar a celebração, quer do 25 de dezembro e também da passagem do Ano Novo na população, que já vem já há alguns tempos com este problema, não é?
Pode afetar, sim. Pode afetar, porque estamos a ver fraca filha de compra nos mercados e como assim também conseguimos passar nas diferentes localidades, falar com comerciantes, mulheres de guerras e perguntar como é que as coisas estão a andar ali no mercado, porque estamos quase na véspera do festa de Natal. Dizeram connosco, na verdade, a fraca poder de compra no mercado. E eles não podem explicar o que está por trás disso. Praticamente podem lhe dizer da verdade. Isso significa que outros funcionários públicos não conseguiram ter dinheiro na mão.
Para terminar, Romualdo Baldeia, a nível pessoal, estas eleições que terão lugar no dia 29 de dezembro, é a segunda volta entre o Márcio Soco Imbalu e Domingos Mons Pereira. O que é que representa? Qual é a esperança que têm sobre elas?
Eu tenho grande esperança de que cada um desses candidatos que estão a concorrer para procurar a presidência da República de Guiné-Bissau são filhos de Guiné-Bissau, são pessoas responsáveis com o espírito de responsabilidade, que é capaz de trabalhar para impulsionar também visibilidade de boa governação. Que vão, as pessoas, uma pessoa, né, esses dois candidatos, um deles que vem conseguir passar na segunda volta e ser presidente da República, para mim, eu acho que aquela pessoa vai trabalhar para tentar mudar a imagem da República de Guiné-Bissau.
A conversa com o jornalista da Rádio Papagaio na Guiné-Bissau, região de Buba, Romualdo Baldé. Continuação de boas festas aí na Guiné-Bissau e nós vamos continuar aqui em Washington com esta emissão vespertina da Voz da América neste 24 de dezembro de 2019. E quando são 12 horas e 43 minutos, vamos a São Tomé, Príncipe, onde um grupo de 70 técnicos afetos ao Ministério da Agricultura reclama o pagamento de 16 meses de salário em atraso. Os tais técnicos que prestam assistência aos agricultores de todo o país dizem que a situação se tornou insustentável e decidiram levar o assunto à comunicação social. Reporta Oscar Medeiros.
Reunidos na empresa agrícola Bela Vista, os técnicos do KDR, a instituição do Ministério da Agricultura que presta apoio aos agricultores, chamaram a comunicação social para dar a conhecer a reivindicação de 16 meses de salário em atraso.
Já são dois natais que não recebemos nada. Estamos sem salário, somos pais de família. O senhor imagina 70 pessoas, são quantas famílias? São quantas pessoas nessa situação? Então estamos aqui, a nossa reivindicação é devido a isso. A situação precária, o nosso salário.
Todas as diligências no sentido de receberem os salários em atraso deram em nada, diz o responsável do grupo, Abdel Carvalho.
O ministro das Finanças pede para esperar e chegou ao momento, ele já não nos atende. Já não nos atende porque, epa, não se sabe porquê. O ministro da Agricultura diz que vai ajudar-nos, mas também não depende dele. Depende do ministro das Finanças, tem que pagar o nosso salário. Então estamos aqui para fazer isso, para reclamar o nosso direito.
Cristina Sebastião, da Delegação Centro-Sul do KDR, já não suporta tantos meses sem salário e com filhos para cuidar.
E estamos aqui não é por política nenhuma. Estamos a reivindicar nossos direitos como cidadãos santumenses. Já fizemos carta para o ministro da Agricultura, o senhor nos atendeu. Fizemos carta para o ministro das Finanças, o senhor não nos atendeu. Até carta para o senhor primeiro-ministro. Até agora, ninguém está de nos chamar para conversar, para resolver nosso problema. Analisa uma coisa, pessoa que trabalha recebe salário de 1 a 31, não chega. Quanto mais nós que estamos nessa situação.
O ministro da Agricultura, Francisco Ramos, garante que está à procura de solução para a reivindicação desses técnicos.
O ministro de Plano e Finanças prometeu que serão pagos em alguns meses nesta quadra festiva. Receberam no mês passado, certamente, dois meses, alguma parte salarial. Portanto, para dizer que nós estamos a acompanhar esse processo dos técnicos de KDL e estamos em busca da solução, porque se houvesse dinheiro, portanto, ninguém estaria nessa situação.
Funcionários do Ministério da Agricultura que prestam assistência técnica aos agricultores santomenses reclamam 16 meses de salários em atraso. Óscar Monteiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, em plena época natalícia, o debate político está centrado na questão do processo de impugnação do presidente Donald Trump, um processo iniciado pelos democratas. Sobre a política americana, aqui está o João Santarita.
O Congresso americano está de férias, mas isso não significa que a guerra de palavras sobre a impugnação do presidente Donald Trump esteja também a gozar o Natal. Pelo contrário. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem-se recusado até agora a enviar os chamados artigos de impugnação da Câmara dos Representantes ao Senado, onde o caso deve ser julgado. Os democratas insistem que querem trazer mais testemunhas e documentos, incluindo o chefe de gabinete Mick Mulvaney e o antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Chuck Schumer é o dirigente dos democratas no Senado e acusou o presidente dos republicanos, na mesma Câmara, Mitch McConnell, de se recusar a ter testemunhas.
So far, Senator McConnell and President Trump have come up with no good reason why there shouldn't
be. Até agora, nem o senador McConnell nem o presidente Trump apresentaram boas razões porque é que não deve haver testemunhas, porque é que não deve haver documentos. Nós não sabemos o que é que as testemunhas vão dizer, não sabemos o que está nos documentos. Podem exonerar o presidente Trump ou podem incriminá-lo ainda mais.
Or they might further incriminate him. Mitch McConnell has said he's proud to be a partial juror.
Mitch McConnell disse que está orgulhoso de ser um jurado parcial. Todos os senadores têm que jurar ser um juiz imparcial e ele afirma estar orgulhoso de ser parcial. Isso explica tudo.
And he said he's proud to be partial. That says it all.
Palavras do senador Chuck Schumer, do Partido Democrático. Os republicanos argumentam que durante as audiências na Câmara dos Representantes, os democratas, que aí detêm a maioria, se recusaram a ir a tribunal para ter uma decisão judicial sobre se o presidente pode ou não impedir os seus conselheiros de deporem sobre conversas governamentais confidenciais e depois acusaram o presidente de obstruir o Congresso. McConnell, por seu turno, argumenta também que o Senado só pode decidir sobre se convoca ou não testemunhas depois de receber as acusações da Câmara dos Representantes. Ele respondeu também às acusações de parcialidade a favor do presidente quando falava à cadeia de televisão Fox.
Do you think Chuck Schumer is impartial? Bernie Sanders is impartial? So let's quit the charade.
Você acha que Chuck Schumer é imparcial? Que Bernie Sanders é imparcial? Deixemos-nos de charadas. Isto é um processo político. Um processo político. Mas hoje estamos num impasse. Não podemos fazer nada até a presidente da Câmara nos enviar os papéis. Portanto, divirtam-se durante as férias.
Look, we're at an impasse. We can't do anything until the speaker sends the papers over. So everybody enjoy the holidays.
Palavras do presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell. Paul Kellen é um analista político e judicial da cadeia de televisão e falou sobre a decisão de Nancy Pelosi de não enviar as acusações para o Senado.
Well, I think she's grasping here because there's really the Republicans hold all the cards in the Senate.
Eu penso que ela está em dificuldades. A Constituição diz que o julgamento de uma impugnação é um assunto reservado unicamente para o Senado. Todas as anteriores impugnações envolveram o Senado a decidir quais as regras a seguir e, claro está, os republicanos têm a maioria. Portanto, a única coisa que pode fazer é ameaçar não entregar os documentos necessários para o julgamento para tentar obter um julgamento mais justo. Mas penso que estamos a chegar ao fim da estrada nesta questão.
We're coming to the end of the road on that, and the impeachment articles will have to be formally submitted. Frankly, I think they could.
As acusações de impugnação terão que ser formalmente entregues. Vamos a ver como é que isto acaba. Mas em última análise é Mitch McConnell quem vai decidir, tal como Pelosi decidiu durante as audiências na Câmara dos Representantes. Isto porque no final de tudo, isto é um processo político. Não é um tribunal judicial. É um processo político. E esse processo é atualmente controlado inteiramente pelos republicanos.
It's not a court of law, it's a political process and it's controlled entirely now by the Republicans.
Eram palavras do analista Paul Kellen da cadeia de televisão CNN. Agora, vamos ter que aguardar pelo fim das férias de Natal para saber como Mitch McConnell, Chuck Schumer e Nancy Pelosi vão resolver o impasse sobre o julgamento no Senado de Donald Trump.
O Departamento de Defesa americano poderá em breve reduzir substancialmente a sua presença no continente africano ou mesmo retirar totalmente as suas tropas do continente, disse hoje o jornal New York Times. O jornal diz que o Departamento de Defesa quer de novo dar prioridade a forças convencionais para fazer face ao crescimento da China e da Rússia. Novamente, João Santarita.
Na sua reportagem, o jornal afirma que o secretário de Defesa, Mark Esper, deu um prazo até janeiro para o Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, elaborar um plano de retirada e um outro sobre a transferência dessas tropas. As discussões em redor dessa provável retirada envolvem mesmo abandonar uma base de drones recentemente construída no Niger ao custo de US$110 milhões e pôr termo à ajuda às forças francesas que combatem militantes islâmicos no Mali, Niger e Burkina Faso. A missão primária das forças americanas tem sido a de treinar e ajudar as forças armadas de países da África Ocidental na sua luta contra grupos radicais islâmicos como o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Dirigentes no Pentágono têm posto em causa o valor dessas missões, afirmando que esses militantes islâmicos não têm a capacidade ou mesmo o desejo de atacarem os Estados Unidos no seu solo. O New York Times disse que o atual comandante do AFRICOM, o general Stephen Townsend, tem estado a deparar com dificuldades para argumentar a favor de manter forças africanas em África para confrontar a expansão da China e Rússia no continente, quer a nível económico, quer militar. O jornal faz notar que o Departamento de Estado parece opor-se a qualquer redução. O secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou recentemente que o Estado Islâmico está a ultrapassar a capacidade de governos regionais e parceiros internacionais fazerem face a essa ameaça. A França está particularmente preocupada com a possível decisão americana, pois forças francesas, ao operarem na África Ocidental, dependem de apoio logístico e de inteligência dos americanos. Neste momento, há entre 6 mil e 7 mil soldados americanos estacionados em África. Na Somália, há cerca de 500 soldados de operações especiais dos Estados Unidos que combatem a Al-Shabaab. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAFA, anunciou os finalistas para os melhores do futebol africano em todas as categorias. Não há ninguém dos países de língua portuguesa. Vamos às listas. Jogador africano do ano, Mohamed Salah, do Egito e Liverpool. Riyad Mahrez, da Argélia e Manchester City. Sadio Mané, do Senegal e Liverpool. Jogador do ano, a jogar em clubes africanos, Anis Badri, da Tunísia e do Esperance, deste país, Tariq Ahmed, do Egito, e do Zamalek, também do Egito, e Youssef Belaili, da Argélia, e do Esperance, da Tunísia. Jovem jogador do ano, Ashraf Hakimi, de Marrocos, e do Borussia Dortmund, da Alemanha, Samuel Chukwueze, da Nigéria, e do Villarreal, de Espanha, e Victor Osimhen, da Nigéria, e do Lille, de França. Treinador do ano, Aliou Cissé, do Senegal, Djamel Belmadi, da Argélia, e Moïna Chabani, da Tunísia, mas não treina a seleção da Tunísia, treina o Esperança. Seleção do ano, Argélia, Madagascar e Senegal. Madagascar, sem dúvida, surpresa. Nos femininos, temos candidatas a melhor jogadora africana, a Jaran Schott, dos Camarões, que joga no Vallerenga, a Sissata Shoala, da Nigéria e do Barcelona, e Tembe Katlana, da África do Sul e do Beijing Fênix. Seleção feminina do ano, Camarões, Nigéria e África do Sul. E treinador dos femininos, temos Alan Jofa, dos Camarões, Thomas Dennerby, da Nigéria e Desiree Ellis, da África do Sul. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Toronto, foram até a Indiana ontem perder 127-15. Toronto mantém-se em quarto lugar na Conferência Leste, onde o Philadelphia, em quinto, foi até Detroit ganhar 125-109. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, continua mal, continua a perder. Ontem perdeu com o Cleveland Cavaliers, 121-118. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 2 pontos. Atlanta Hawks são os mamparras da Conferência Leste. Estão em último, 6 vitórias, 25 derrotas. Os Cavaliers também não vão bem, estão em antepenúltimo. Miami Heat, em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu o Utah Jazz, 107-104. O Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi até Phoenix ganhar 113-111. Rockets, em terceiro lugar na mesma conferência, bateu o Sacramento Kings, 113-104. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Nova York e ganhou. Bateu o New York Knicks, 121-115. Mas quase toda a gente bate o Knicks, que está em penúltimo lugar na Conferência Leste, o 14º. Washington Wizards estão em 12º.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, um olhar à imprensa americana. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos poderá em breve reduzir substancialmente a sua presença em África ou mesmo retirar totalmente do continente, disse hoje o jornal New York Times. O jornal acrescenta que o Departamento de Defesa quer de novo dar prioridade a forças convencionais para fazer face ao crescimento da China e da Rússia. Por seu turno, o Wall Street Journal, e para quem gosta do negócio da imobiliária, escreve que Bruce Willis vendeu a sua casa de Bedford Connors pela módica quantia de 7,66 milhões de dólares. E este jornal escreve que Trata-se da maior venda, uma das maiores vendas de casa na região de Westchester, em Nova York, este ano. Assim, ponto final a esta segunda parte. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte, continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, a transmitir em português, a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo consultando a nossa página da internet www.voaportugues.com e também estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Aqui em Washington, neste 24 de dezembro de 2019, são 13 horas e 1 minuto. Na produção, Leo Sahilo, na engenharia de som, o Rob McLean, e ao microfone continua Amancio Miguel. Nas notícias, os Estados Unidos retiraram seu embaixador da Zâmbia após desentendimento com as autoridades deste país da África Austral por o diplomata ter criticado a prisão de um casal homossexual. Os líderes da China, Coreia do Sul e Japão reuniram-se hoje na cidade chinesa de Chengdu para discutir uma política comum face à Coreia do Norte. Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro. Em destaque na terça-feira, tal como sempre acontece, a política americana. Nessa página, o João Santarita vai falar sobre o processo de impugnação do presidente Donald Trump, um processo iniciado pelos democratas, que mesmo com os congressistas de férias, continua a fazer notícia. Teremos a habitual página de saúde com a Ana Guedes, que iremos falar do facto de Moçambique ser um dos três países africanos que nos últimos 2 anos não registra casos de pólio. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde, também ligado à saúde, evidentemente, diz que pela primeira vez o número de homens que usa tabaco está em declínio. Estas e outras notas irão nos acompanhar nos próximos cerca de 28 minutos. Mas para já, falemos de Moçambique. Um novo ataque contra 3 viaturas provocou esta terça-feira, dia 24, pelo menos 10 mortes e deixou 9 feridos, entre graves e ligeiros, disseram testemunhas e autoridades de Chibabava, na província de Sofala, centro daquele país. Até agora, temos informação de 10 mortos e 9 feridos e os feridos estão a ser assistidos, disse ao correspondente da Voz da América, em contacto telefónico, o administrador de Chibabava, Luiz Nhanzonzo. Os feridos foram socorridos no Hospital Rural de Mushungu e nas primeiras horas desta manhã. As 3 viaturas atingidas por várias balas e que seguiam no sentido Inxope-Mushungu foram depois incendiadas, aparentemente com passageiros feridos a bordo, reporta André Batista.
Como relatam algumas testemunhas, logo no início da manhã, quando o sol começava mesmo a nascer, vários tiros começaram a ser ouvidos das matas e não se viam quem eram as pessoas que disparavam contra estas viaturas. O grupo armado, que trajava de forma civil, foi se aproximando às viaturas e haviam alguns feridos que ainda estavam no interior das viaturas e que não tinham conseguido ainda se retirar, e mesmo assim eles incendiaram as viaturas com algumas vítimas feridas no interior. O administrador de Chibabava, em contacto à Voz da América, confirmou o ataque, avançando que neste caso foram registados até então 10 mortos e 9 feridos que foram socorridos para o Hospital Distrital de Mushungwe. A polícia moçambicana e outras autoridades ainda não se pronunciaram sobre este novo incidente, que marca, no entanto, por ter registado o maior número de mortos desde que começaram estes ataques armados em agosto deste ano. André Batista, para a Voz da América.
A Voz da América está presente na Guiné-Bissau, entre outras estações, na Rádio Papagaio, em Buba. E exatamente vamos a Guiné-Bissau, ao encontro do Romualdo Baldé, que é da Rádio Papagaio, uma rádio parceira da Voz da América. Vamos conversar com o Romualdo sobre a campanha para a segunda volta para as eleições presidenciais e também da preparação do Natal naquela região da Guiné-Bissau. Romualdo Baldé, bem-vindo à antena.
Pronto, para dizer muito obrigado. Estamos a ver aqui na região de Quimera, começamos a notar movimentação dos candidatos, como também dos apoiantes dos candidatos, em diferentes localidades que compõem a região de Quimera. Neste preciso momento, não constatamos nenhuma agressão física e verbal relativamente a esta campanha eleitoral. Portanto, hoje estamos quase a faltar hoje 3 dias para fim de campanha eleitoral na região de Quimera.
Romualdo, em termos daquilo que são as mensagens dos dois candidatos, Umaro Sissoko Embalou e Domingos Simões Pereira, como é que a população reage ao que eles prometem?
Relativamente ao discurso dos candidatos, nas polícias, às vezes a população, eleitores, reagem de uma forma, digamos assim, exclamar, perguntar. Essas pessoas estão a dizer de que vão fazer, vão construir, vão ser construtores de pontes, e vão construir infraestruturas escolares, hospitalares, vão priorizar o setor de educação, vão priorizar o setor de saúde e vão contribuir mais ainda para que podemos ter uma agricultura mecanizada. Mas como é que essas pessoas vão fazer isso? E essas pessoas são nossos governantes já há vários anos. Como é que vão trabalhar para concretizar ou fazer consumar a promessa que estão a tomar ali na Perena? Portanto, várias vezes estão a discutir um lado ou outro, que estar os cidadãos divergiram de ideia relativamente sobre compromissos dos candidatos e como é que eles vão conseguir consumar o compromisso que estão a fazer. Portanto, é isso que está a passar ali na região de Quimera.
Ontem conversava com outro colega da região de Gabu e dizia também que esta questão do atraso nos salários cria um mal-estar na população. Aí também na região de Buba, os funcionários públicos vêm-se com este mesmo problema de atraso de salários.
O que estamos a constatar aqui na cara dos funcionários públicos? Alguns funcionários públicos descontentes, mas está alguma coisa por trás que podemos dizer que estão espartários. Ainda não quero falar, porque se eu falar alguma coisa, posso atingir diretamente o meu partido político ou o meu candidato que estou a apoiar. Mas a verdade, pagamento de salário foi de uma forma parcial. Outras pessoas não conseguiram salário e outras pessoas conseguiram receber o seu salário.
Isto poderá afetar a celebração, quer do 25 de dezembro e também da passagem do Ano Novo na população, que já vem já há alguns tempos com este problema, não é?
Pode afetar, sim, pode afetar, porque estamos a ver fraca filha de compra nos mercados e como assim também conseguir passar nas diferentes localidades, falar com comerciantes, mulheres, mulheres e perguntar como é que as coisas estão a andar ali no mercado, porque estamos quase na véspera do festa de Natal. Dizeram connosco, na verdade, a fraca poder de compra no mercado. E eles não podem explicar o que está por trás disso. Praticamente podem lhe dizer da verdade. Isso significa que outros funcionários públicos não conseguiram ter dinheiro na mão.
Para terminar, Romualdo Baldé, a nível pessoal, estas eleições que terão lugar no dia 29 de dezembro, é a segunda volta entre Umar Sissoko Embalou e Domingos Simões Pereira, o que é que representa? Qual é a esperança que têm sobre elas?
Eu tenho grande esperança de que cada um desses candidatos que estão a concorrer para procurar a presidência da República de Guiné-Bissau, são filhos de Guiné-Bissau, são pessoas responsáveis com o espírito de responsabilidade, que é capaz de trabalhar para impulsionar também visibilidade de boa governação. Que vão, as pessoas, uma pessoa, né, esses dois candidatos, um deles que vem conseguir passar na segunda volta e ser presidente da República, para mim, eu acho que aquela pessoa vai trabalhar para tentar mudar a imagem da República de Guiné-Bissau.
A conversa com o jornalista da Rádio Papagaio na Guiné-Bissau, região de Buba, Romualdo Baldé. Continuação de boas festas aí na Guiné-Bissau e nós vamos continuar aqui em Washington com esta emissão vespertina da Voz da América neste 24 de dezembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 10 minutos. Vamos agora a Angola. A companhia norte-americana Halliburton, de perfuração de poços de petróleo, paralisou as operações no dia 16 de dezembro em resultado de uma greve por tempo indeterminado que envolve mais de 700 trabalhadores que servem nos blocos 0, 14 e 15, operados pela Chevron, bem como os 17 e 32 da Total. Os trabalhadores exigem o pagamento dos salários no câmbio atual. Dizem que esse câmbio não é atualizado há 6 anos. A empresa ainda não se pronunciou e reporta aqui, o COC Mucuta.
A paralisação afeta serviços de concessões em Luanda, Cabinda e Soio, em alto mar e em terra. Na sequência da reivindicação da conversão justa dos salários do dólar para Kwanza, tal como dizem os grevistas entrevistados pela Voz da América.
Os nossos salários saem do Dubai, vêm em dólar e é tocado cá no BNA. Percebes? Agora, como é que é possível de 2014 até 2019 nos é pago no câmbio de 9? Isto é uma aberração. Isto é muita humilhação que a empresa está a fazer com os trabalhadores. Isto é muita. E nós queremos pelo menos o pronunciamento do Ministério dos Petróleos e do Ministério do Trabalho. Nenhum desses ministérios.
Que esses ministérios dizem?
Não estão a dizer nada, ninguém está a pronunciar. Nós estamos indefesos, percebe? Nós estamos indefesos, feito como se estivéssemos num país em que não existe lei. Porque o governo, se não se pronuncia, está com nível com isto.
Os nossos ministérios, eles procuram negociar a lei. Eles até influenciam o empregador a violar a lei. Eu estava presente. Estava o Mirimpet, estava o Mampes, estava o IGT. Eu estou sempre nas negociações. Para mim, a posição desses três...
O que é que o ministério diz?
O Ministério pede negociar e flexibilidade para os trabalhadores.
E vocês não aceitam?
Não há flexibilidade, porque isso é uma escravatura. Isso é uma escravatura. O que eles devem fazer é seguir a lei 2/12 de 13 de janeiro. Acabou.
Entretanto, José Pedro, presidente do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, que lidera a greve para exigir uma conversão dos salários na taxa do câmbio do Banco Nacional de Angola, afirma já terem feito vários contactos, mas a empresa mostra-se remitente.
As leis, as outras empresas já pagam. É o trabalhador que recebia $1,000, o seu salário, a partir de 2013, passou a ser em Kwanza, deve ser convertido em Kwanza. É só isto. Mas a Liburto mantém, desde 2013, com o mesmo câmbio. E desta vez foi-se aplicado a greve. Por quê? Porque a Liburto fez tudo para destruir o sindicato e destruiu também a comissão sindical da empresa. Luanda, Cabinda e Soio.
Destruiu de que forma?
Despediu todos os trabalhadores. Aqui
vocês
agora.
Não têm medo que agora também sejam despedidos?
Não, nós não temos medo. E é muito bem, a sua pergunta é bem feita. Nós, pelo contrário, não temos medo. Nós estamos dispostos agora a ir até as últimas consequências com a Liburton, porque a nossa força não depende só do sindicato CIPEC, mas a nossa força depende dos nossos trabalhadores.
Outra situação está relacionada com a disparidade salarial face aos patriados que chegam a ganhar 12 vezes mais. Koki Mukuta, Luanda.
Treze horas, 13 minutos e 50 segundos e agora um breve olhar ao mundo da economia. Começamos no turismo, com a situação no Botswana que pode afetar as receitas deste país. A caça furtiva de rinocerontes no delta de Okavango, no Botswana, tal como dizia, aumentou a um ritmo sem precedentes, com 23 rinocerontes brancos e 8 rinocerontes negros mortos desde outubro de 2018, disse o Ministério do Ambiente do país. Entre abril e outubro de 2019, 9 rinocerontes foram mortos. Os incidentes infelizes aumentaram com mais 13 venezuelanos caçados de outubro até o momento, disse o Ministério em comunicado visto pela agência de notícias Reuters na segunda-feira. O tamanho real da população de venezuelanos de Botswana é mantido em segredo pelos funcionários do governo, mas o coordenador do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais, Dr. Made Ruben, disse em outubro que se a caça furtiva continuar nesse ritmo, não haverá rinocerontes no Botswana. Estima-se que 1 quilograma de corno de rinoceronte custa mais de $65 mil no mercado asiático, onde é procurado por elites e acredita-se que tem poderes curativos. Recorde-se que o turismo é um dos setores relevantes do Botswana. E aqui nos Estados Unidos, o jornal New York Times escreve que o novo chefe da Boeing é conhecido como especialista em resolução de crises. David Cullen vai substituir Dennis Muhlberg, que pediu demissão ontem, no meio da maior crise em 103 anos de história da companhia Boeing. Esta crise tem a ver com o jato 737 Max, cuja produção foi cancelada após acidentes com companhias da Indonésia e da Etiópia, que mataram centenas de pessoas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
13 horas e 16 minutos, momento agora de passarmos para a política americana. Aqui nos Estados Unidos, o destaque vai para o processo de impugnação do presidente Donald Trump. Destaques com o João Santarita.
O Congresso americano está de férias, mas isso não significa que a guerra de palavras sobre a impugnação do presidente Donald Trump esteja também a gozar o Natal. Pelo contrário, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem-se recusado até agora a enviar os chamados artigos de impugnação da Câmara dos Representantes ao Senado, onde o caso deve ser julgado. Os democratas insistem que querem trazer mais testemunhas e documentos, incluindo o chefe de gabinete Mick Mulvaney e o antigo conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. Chuck Schumer é o dirigente dos democratas no Senado e acusou o presidente dos republicanos, na mesma Câmara, Mitch McConnell, de se recusar a ter testemunhas.
So far, Senator McConnell and President Trump have come up with no good reason why there should
be. Até agora, nem o senador McConnell nem o presidente Trump apresentaram boas razões porque é que não deve haver testemunhas, porque é que não deve haver documentos. Nós não sabemos o que é que as testemunhas vão dizer, não sabemos o que está nos documentos. Podem exonerar o presidente Trump ou podem incriminá-lo ainda mais.
Or they might further incriminate him. Mitch McConnell has said he's proud to be a partial juror.
Mitch McConnell disse que está orgulhoso de ser um jurado parcial. Todos os senadores têm que jurar ser um juiz imparcial e ele afirma estar orgulhoso de ser parcial. Isso explica tudo.
And he said he's proud to be partial. That says it all.
Palavras do senador Chuck Schumer, do Partido Democrático. Os republicanos argumentam que durante as audiências na Câmara dos Representantes, os democratas, que aí detêm a maioria, se recusaram a ir a tribunal para ter uma decisão judicial sobre se o presidente pode ou não impedir os seus conselheiros de deporem sobre conversas governamentais confidenciais e depois acusaram o presidente de obstruir o Congresso. McConnell, por seu turno, argumenta também que o Senado só pode decidir sobre se convoca ou não testemunhas depois de receber as acusações da Câmara dos Representantes. Ele respondeu também às acusações de parcialidade a favor do presidente quando falava à cadeia de televisão Fox.
Do you think Chuck Schumer is impartial? Bernie Sanders is impartial? So let's quit the charade.
Você acha que Chuck Schumer é imparcial? Que Bernie Sanders é imparcial? Deixemos-nos de charadas. Isto é um processo político. Um processo político. Mas hoje estamos num impasse. Não podemos fazer nada até a Presidente da Câmara nos enviar os papéis. Portanto, divirtam-se durante as férias.
Look, we're at an impasse. We can't do anything until the Speaker sends the papers over. So everybody enjoy the holidays.
Palavras do Presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell. Paul Kellen é um analista político e judicial da cadeia de televisão e falou sobre a decisão de Nancy Pelosi de não enviar as acusações para o Senado.
Well, I think she's grasping here because there's really the Republicans hold all the cards in the Senate.
Eu penso que ela está em dificuldades. A Constituição diz que o julgamento de uma impugnação é um assunto reservado unicamente para o Senado. Todas as anteriores impugnações envolveram o Senado a decidir quais as regras a seguir. E claro está, os republicanos têm a maioria. Portanto, a única coisa que pode fazer é ameaçar não entregar os documentos necessários para o julgamento, para tentar obter um julgamento mais justo. Mas penso que estamos a chegar ao fim da estrada nesta questão.
We're coming to the end of the road on that, and the impeachment articles will have to be formally submitted. Frankly, I think they could.
As acusações de impugnação terão que ser formalmente entregues. Vamos a ver como é que isto acaba. Mas em última análise é Mitch McConnell quem vai decidir, tal como Pelosi decidiu durante as audiências na Câmara dos Representantes. Isto porque, no final de tudo, isto é um processo político. Não é um tribunal judicial. É um processo político e esse processo é atualmente controlado inteiramente pelos republicanos.
It's not a court of law, it's a political process and it's controlled entirely now by the Republicans.
Eram palavras do analista Paul Kellen, da cadeia de televisão CNN. Agora, vamos ter que aguardar pelo fim das férias de Natal para saber como Mitch McConnell, Chuck Schumer e Nancy Pelosi vão resolver o impasse sobre o julgamento no Senado de Donald Trump.
Três horas e 21 minutos, tal como havia prometido, no espaço de saúde, destaque para o facto de Moçambique novamente não registar casos de pólio, segundo declaração da Organização Mundial da Saúde. Ana Guedes e a página reservada à saúde.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. E para vos falar de saúde está esta semana, hoje, Ana Guedes. Vamos falar de pólio e vamos falar também da questão do fumo. Começando com a pólio, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que Moçambique é um dos 3 países em África que nos últimos 2 anos não registou casos de pólio. Os outros 2 países em África são o Quênia e o Níger. Por outro lado, a OMS diz também que Angola é um dos 12 países no mundo onde se continua a verificar casos do vírus da pólio causados pela vacina, o que é devido, afirma-se, à falta de condições sanitárias. Os casos de pólio devido à vacina são raros, mas ocorrem em populações não vacinadas, que tiveram a vacinação deficiente ou que vivem em áreas com pouco saneamento e baixos níveis de imunização contra a pólio. E falando agora de outro assunto, vamos falar de fumadores. Isto porque a OMS diz que se reduziu o número de homens que fumam pela primeira vez. O número de homens que usam tabaco está em declínio. A informação consta de um relatório divulgado neste dia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que atribui a queda no número de usuários às ações tomadas pelos governos para proteger os consumidores de tabaco, salvar vidas e impedir danos relacionados com este produto. Em nota, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que este é um ponto de viragem na luta contra o tabaco e que a OMS, afirma, continuará em estreita colaboração com os países para manter essa tendência de queda. Desde o ano 2000, o consumo global de tabaco caiu cerca de 600 milhões, hoje menos, de utilizadores do tabaco. A queda foi, em grande parte, impulsionada por reduções no número das mulheres que usam também o produto. O valor passou de 346 milhões em 2000 para 244 milhões em 2018, o que é um declínio de mais de 100 milhões. No mesmo período, o uso de tabaco entre os homens aumentou cerca de 40 milhões, mas agora a tendência parece ter sido interrompida. A OMS projeta já para 2020 10 milhões a menos de utilizadores de tabaco. Em 2025, acredita que serão menos 27 milhões. O declínio no uso de tabaco ocorre em cerca de 60% dos países. E isto desde o ano 2000. Para o diretor de promoção de saúde da OMS, Rudiger Kretsch, estes resultados demonstram que quando os governos introduzem e fortalecem as suas ações, elas podem proteger o bem-estar de cidadãos e comunidades. Apesar destes avanços, o progresso para cumprir a meta global de redução do uso de tabaco em 30% até 2025 continua difícil de ser alcançada. Estes foram minutos aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que estivemos a falar de saúde. Boas festas para todos. Estaremos de novo em contacto com todos.
E caminhando para o final, vamos convidar o Kenny Ray Rogers para cantar My Fest Noel.
The first Noel the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold.
Música de Kenny Ray Rogers, cantor de country norte-americano, marcando presença no final com votos de Feliz Natal de toda a equipa da Voz da América. Notícias. Os Estados Unidos retiraram seu embaixador da Zâmbia após desentendimento com as autoridades deste país da África Austral por o diplomata ter criticado a prisão de um casal homossexual. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, disse que não pode mais trabalhar com o embaixador Daniel Foote. Um porta-voz do Departamento de Estado é citado pela agência Reuters, afirmando que Washington está consternado com a declaração do governo da Zâmbia de que a posição do embaixador Daniel Foote não é mais sustentável. O governo da Zâmbia ainda não havia reagido a esta notícia. Os dirigentes da China, Coreia do Sul e Japão reuniram-se hoje na cidade chinesa de Chengdu para discutir uma política comum face à Coreia do Norte. O encontro deu-se poucos dias depois, antes de terminar um prazo dado pela Coreia do Norte para os Estados Unidos de aliviar as tensões, ameaçando recomeçar seu programa nuclear e de mísseis. Na sessão de abertura, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que a atual tensão não serve os interesses do seu país ou da Coreia do Norte. Rob McLean na engenharia do som, Liu Sahil na produção e eu, Amêncio Miguel, ao microfone. Despedimos-nos com votos de um Feliz Natal e a promessa de que amanhã voltamos para uma emissão especial dedicada ao Natal. Feliz Natal a todos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.